Quando o G20 dos chefes de Estado foi lançado há 10 anos atrás, o mundo enfrentava a maior crise financeira internacional desde a Grande Depressão dos anos 1930. Hoje, com as economias gigantes, Estados Unidos e Europa saindo do buraco, esse encontro perdeu o charme e boa parte de sua utilidade. Na verdade, o G20, que junta 80% do PIB do planeta, nunca foi um organismo decisório e nem um indício de democratização do sistema internacional. No início, era apenas um mecanismo de diálogo, iniciado pelos Estados Unidos e Europa para disciplinar as reações das economias emergentes diante do vendaval financeiro. Todos os comunicados finais das primeiras reuniões começavam com longos preâmbulos recitando o catecismo do liberalismo global: economia de mercado, livre comércio, denúncia do protecionismo, liberdade de circulação de capitais, necessidade de reformas estruturais, além dos inevitáveis apelos ao desenvolvimento sustentável e inclusivo. Um catálogo de princípios seguido por medidas concretas para regulamentar melhor e, ao mesmo tempo, salvar o sistema financeiro global. E os 20 Estados-membros, obedientes, assinavam embaixo. Sem dúvida, uma catástrofe global foi evitada, mesmo se custou suor e lágrimas para populações inteiras e para muitos países que ainda não saíram do poço. Só que o mundo mudou. Os ditos emergentes perderam fôlego, inclusive a China, e descobriram que o crescimento dependia das exportações para os grandes mercados de consumo americano e europeu. A revolução tecnológica da informação e comunicação está impondo um novo modelo econômico e social que favorece, de novo, as sociedades do Atlântico Norte. Hoje são elas que estão carregando o crescimento global. Para o velho primeiro mundo, as principais conversas e decisões acontecem cada vez mais no pequeno e antigo Clube dos Ricos, o G7. E esse grupo dos que estão na frente da nova economia global conectada está muito mais preocupado com as consequências domésticas desse jogo global: as desigualdades sociais e territoriais internas, os desempregados da velha economia, a chegada de centenas de milhares de imigrantes sonhando com uma vida melhor, movimentos populistas, nacionalistas e racistas que querem fechar as fronteiras e dar uma marcha ré na história. Pior ainda, a dificuldade da transição para um novo mundo interconectado também está ressuscitando pesadas tensões geopolíticas na Ucrânia, na Síria ou na Coreia do Norte e parindo governos ultranacionalistas e autoritários. O Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e a eleição de Donald Trump com seu slogan "Primeiro a América" são sinais de alarme. A tentação de olhar só para o próprio umbigo, sem se preocupar com os problemas globais que afetam a todos, pode trazer de volta os tempos dos egoísmos nacionais e das guerras de todos contra todos. O G20 de Hamburgo foi a demonstração dessa perigosa evolução. Sem dúvida, mais uma vez foram repetidos os princípios que deveriam reger as economias abertas e o desenvolvimento sustentável. Também ficou claro o objetivo comum dos países membros: gerir os desafios dos tempos e arquitetar o mundo interconectado. Mas o que valem as boas intenções sem a anuência da maior potência mundial, os Estados Unidos de Donald Trump? 19 membros reiteraram seus compromissos para com o Acordo de Paris sobre a mudança climática, mas tiveram que engolir a despedida dos Estados Unidos e até uma menção sobre a importância de combustíveis fósseis. O protecionismo foi condenado, mas falou-se mais de comércio justo, defesa comercial e excesso de capacidades do que de livre comércio. Na verdade, o G20 de Hamburgo serviu mais para os encontros e acordos bilaterais entre os dirigentes dos Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Europa do que para criar um consenso multilateral sobre o que fazer com o mundo. Todos os outros países membros, sem cacife para apitar, foram reduzidos ao papel de meros espectadores ou pedintes. Alfredo Valadão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.